Alimentação saudável com Janaína Goston.
Nutricionista Janaína Goston, bom dia para você.
Bom dia para você, Tila e Luciano, e bom dia para os nossos ouvintes.
Ô, Jana, a gente vai continuar com o assunto da segunda-feira, que a gente estava falando a respeito de dietas. E a questão é o seguinte: existe dieta diferente para quem tem objetivos diferentes? Porque algumas pessoas, às vezes, querem emagrecer de uma maneira geral, diminuir o número que está na balança. Uhum. Outras querem só perder pontos específicos, uma gordura localizada na barriga, tem culote, tem a famosa bananinha, que é aquela gordurinha que fica acumulada ali, ó, entre o bumbum e a parte da perna, na parte de trás. Forma uma gordurinha ali que tem o formato de uma banana, que a mulherada fica louca para ficar livre dessa gordurinha, dessa bananinha.
Essa é novidade.
Conhecia a bananinha, não?
Deixa eu apresentar. Essa é a bananinha. De bunda 2.
O bananinha tava mais carinhoso,
mais,
né,
Jana? Mais carinhoso, né, filho? Mas literalmente, viu, Luciano? Esse é o universo feminino, principalmente.
Pois é. Então, aí, às vezes, a pessoa tá até satisfeita com as outras partes, mas aquele ponto que incomoda. E aí, Jana, ainda tem como fazer uma dieta diferenciada? Isso existe? Ou atividade física, ou uma dieta específica para objetivos diferentes?
É engraçado, né, Sheila? Assim, a gente está num momento oportuno, porque como eu vivencio a prática o tempo todo desses objetivos, né, no meu trabalho, quantas pessoas estão buscando essas estratégias? Fala assim, eu quero perder a barriga, mas eu não quero perder o bumbum. Porque quando eu emagreço, se eu fizer uma dieta muito radical, eu até reduzo a barriga, mas não reduzo o quanto que eu queria, mas meu rosto afina, meu braço afina, minha perna afina.
Exatamente.
E o short fica largo. E aí existe uma diferença entre o padrão da composição corporal, que cada um é determinado geneticamente, né? Assim, umas pessoas têm mais facilidade de acumular em membro superior, então acumulam ali, por exemplo, mulheres acumulam na região do sutiã, ali na região abdominal, mas não necessariamente membro inferior, às vezes. Os homens também, às vezes, acumulam mais em região abdominal, mas tem em membros inferiores mais músculo, às vezes pouca gordura. E aí, realmente, por mais que a gente veja hoje o padrão de diferentes dietas que tem disponíveis, né? Se a gente fizer uma busca rápida no Google, né, Sheila, eu acho que vai dar assim, um disparate em termos de milhões de opções, uhum, sejam de tratamentos convencionais e os heterodoxos, né, que seriam os não convencionais. E isso chama muita atenção, porque, por acaso, várias pessoas que ouviram o nosso quadro na segunda-feira vieram me falar: Janaína, fiquei deprimido que você falou que o IMC, né, acima de 30, quer dizer que eu tive essa realidade que o peso não está legal para a altura e que minha circunferência da cintura deu acima de 80, né, no caso mulheres, e acima de 100 para homens. E aí a gente fala assim, nossa, meu Deus, eu preciso rever alguns conceitos, né? E por mais que seja clichê, a gente não vai ter esse padrão da dieta. Então, assim, eu estava vendo no Instagram esses dias uma pessoa lá oferecendo, né, água com laranja para mudar o negócio do limão. A água com laranja e você tomar isso o dia inteiro, você vai emagrecer. Então, assim,
nossa,
padrões de dieta, seja fazer o jejum, que inclusive agora na quaresma parece que, assim, virou até uma questão, né, tem a relação com a religião, cada um tem sua crença, mas ele fica mais classicamente adotado. O que interessa para a gente ter essa perda de gordura, e aí, infelizmente, algumas pessoas vão perder, inclusive aonde não querem, né? Elas vão reduzir a circunferência abdominal quando fazem um déficit calórico, mas às vezes vai reduzir perna, bumbum, e por isso que a gente sempre fala que não tem como fazer um emagrecimento de uma maneira mais saudável sem ter o exercício físico. Porque esse, por mais que seja clichê, eu queria tanto poder falar, Sheila, assim, olha, vamos usar os fitoterápicos, né? Vamos usar as ervas, todas as propriedades que as plantas, os fitoterápicos têm, e que isso seria efetivamente o único dos fatores que pudesse melhorar esse padrão da gordura. E a gente não vai ter, assim como também a gente não pode atribuir só um tipo de dieta, né? Igual a gente já falou de low carb, a gente já falou das pessoas que tiram glúten, que tiram lactose, que ficam fazendo jejum, né? Isso são só estratégias para você criar o déficit calórico. Cada um vai ter uma, né? Quem não tem apego com a comida, faz um jejum até a hora do almoço ali sem problema. Mas esses padrões, eles realmente eles são questionados, porque quando a gente pensa a longo prazo, a gente reflete, será que isso eu consigo sustentar por quanto tempo?
E isso para as dietas mais radicais, então, né?
Sim.
Se vai conseguir realmente manter. Então, seja dieta radical ou uma dieta possível, Jana, não dá para determinar no seu corpo, falar, olha, essa dieta é para essa gordura, é para essa região. Não tem jeito. Se é para emagrecer, vai emagrecer tudo, como você falou. Pode emagrecer o rosto, o bumbum, a perna e a barriga, quem sabe, tomara Deus. É isso. É.
Inclusive, né, Sheila, a gente teve uma onda do óleo de coco que quando entrou no mercado e que as pessoas passaram a usar, consumir assim, de maneira indiscriminada até, a promessa era que, com estudos com animais, mostrou-se uma redução de gordura abdominal, mas a gente não conseguiu comprovar isso em humanos, porque a gente sabe que a alimentação ela tem influência de uma série de outros componentes, né? Que não seja só comer. Você tem a questão cognitiva, comportamental, a questão da idade, né, genético, o estresse, o controle do sono, são tantas variáveis que influenciam nesse padrão de acúmulo de gordura. Então, não tem como. E tanto é que a gente já viu que passou essa moda aí, graças a Deus, essa coisa do óleo de coco. E, obviamente, que virão outras coisas que vão prometer, mas que dificilmente a gente vai ter um recurso único para promover essa gordurinha, né? Nem a própria cirurgia plástica eu acho que é uma grande salvação. Viu?
Pois é, que eu ia te perguntar que muita gente acaba apelando para a cirurgia. Olha, eu quero reduzir a gordura que está neste ponto. Se a dieta ou atividade física vai me fazer me emagrecer por inteiro, eu vou fazer uma cirurgia para aquele ponto. Nem sempre ele vai atingir esse objetivo também?
Nem sempre. É interessante, você sabe que os médicos, eu recebo encaminhamentos de médicos muitas vezes que o paciente quer ser emagrecido, por exemplo, uma cirurgia plástica, né, uma lipoaspiração, abdominoplastia, e ele fala, olha, não vai ter jeito, porque você tem gordura visceral. E às vezes a gente tira num local e tem limitação para se tirar a gordura, né? Por isso tem que ter muita experiência, esse médico tem que ser, enfim, tem que ter todo o critério de seleção desse profissional, mas mais do que isso, muitas vezes você vê mulheres com o braço, né, acima, gordo, a perna, o membro inferior acumulando gordura, faz só naquela região, modifica um padrão ali, mas você gera outros problemas locais, né, porque você mexe no tecido, então o tecido ele modifica a sua conformação e realmente a gordura visceral, que é aquela que acumula assim, fígado, intestino, pâncreas, que são a gordura mais que a gente tem, oferece realmente mais risco do que aquela que se acumula debaixo da pele ou no glúteo e nas pernas, essa gordura nem com cirurgia a gente consegue melhorar. Então precisa de ter o padrão da dieta, da alimentação. Eu acho que muitas vezes ele assumir metas mais curtas, sabe? Pensar assim, ah, vamos ver aqui em 2 semanas o que eu consigo fazer. Com pequenas mudanças, ninguém precisa de fazer nada radical, mas essas pequenas mudanças, as pessoas precisam de acreditar, porque por incrível que pareça, eu gostaria de propor aos nossos ouvintes que pessoas que se submeterem em 2 semaninhas a uma melhora do padrão alimentar, que se a pessoa bebe refrigerante, ela diminui ou suspende, porque isso não vai trazer vantagem. Se ela ingere bebida alcoólica, ela diminui. O doce, ela diminui. Ela passa a fazer uma caminhada que seja 30 minutos por dia. Às vezes a caminhada não, mas às vezes movimentar mais, né? Passear com o cachorro, se a pessoa tem muita aversão. Isso já é suficiente, essas pequenas atitudes, para em 2 semanas a gente observar já o corpo diferente. Não necessariamente a gente está falando de reduzir peso, mas você já consegue perceber, por incrível que pareça, aquela barriga, o estômago abaixa um pouquinho ali, a barriga melhora, e a pessoa cria uma força, né? Você precisa de ter essa força de vontade para dar seguimento para isso. E aí encontrar o meio que seria o que faz a gente sustentar o estilo de vida mais saudável mesmo.
O problema é que a gente cria um padrão, né, Janaína, de corpo, que eu acho que nem é humano, né? Para as mulheres, um quadril com um bumbum mais redondinho, com a cintura muito fina. Então, assim, talvez o biotipo da pessoa não é para aquele modelo de corpo. E aí a pessoa quer atingir um negócio que não vai dar certo. Ela pode morrer de malhar ou de tentar fazer dieta que não vai ficar com aquele modelo de corpo. Agora, quando a gente pensa também, Janaína, em redução de consumo de calorias e muita atividade física, normalmente o organismo gasta a energia da onde? Qual que é a primeira energia mais fácil de gastar? Essa, na parte interna dos órgãos, como você está explicando, ela seria a última camada, a mais difícil?
Não tem uma seleção, né? A gente vai, quando a gente reduz gordura corporal, ou seja, gastando mais energia, que é esse o mecanismo, tem que gastar mais e comer menos. Em geral, a gente exala essa energia. Para te falar a verdade, nossos pulmões são os órgãos mais efetivos, porque a energia ela é transformada em água e gás carbônico, ou seja, a gente elimina isso pela respiração, urina, né? Então, assim, não tem um lugar específico. Onde você acumula mais, às vezes você melhora, você consegue ver uma melhora. Aí a pessoa fala assim, olha, meu braço reduziu, meu abdômen. Mas onde você acumulou mais, precisa de ter um tempo maior para você ver o investimento disso, né? Então, de fato, o que a gente precisa, eu brinco que é como se fosse o fogão a lenha, sabe, Chile? Você põe a lenha na fogueira e o ideal é manter esse fogo aceso e quando ele ameaçar de apagar, porque eu tive o deslize, né, cometi o delito, a gente tenta alarmá-lo para que ele não apague. E as pessoas paradas, a gente está sempre tentando retomar esse fogo na lenha, né? Então, o grande lance é a gente manter essa constância, esse que é o grande segredo, seja do exercício, da atividade física e da nutrição, né? Para que a gente consiga, a longo prazo, manter esse fogo o tempo todo aceso, que é a queima de energia mesmo.
O Jana, os nossos ouvintes estão aqui participando. A Sônia, por exemplo, falou, olha, sobre emagrecimento, passei por um problema emocional, emagreci 4 quilos e ela conta que já era magra. Perdeu as pochetes, que diz ela que queria tanto, mas também perdeu o bumbum. Então, do emagrecimento. Aí tem também a nossa ouvinte que está mandando mensagem para mim aqui também, a Cláudia. Falou, olha, eu fiz essa mudança de atitude. Pesava 67 quilos e hoje estou com 60. Achei que seria impossível. Perdi muita barriga, mas também bumbum. Mas ela que ficou sem bumbum, mas está bastante satisfeita também. Não tem jeito, né? Perde gordura da barriga e o bumbum vai embora também.
É verdade, por isso que assim, a nossa querida musculação precisa estar fazendo parte desse processo, não tem jeito, para a gente poder manter ativamente o músculo.
É isso. Jana, obrigada, um beijo.
Um beijão.